Oi, aqui é a Cláudia Ribeiro. Bem-vindos ao Lifestyle Lovers Podcast. Há mais de 10 anos, a nossa plataforma cumpre a missão de te inspirar a um melhor estilo de vida por diferentes canais. Além do podcast, tem a revista Lifestyle Mag e a newsletter Lifestyle News, com as melhores dicas de viagem, moda e hotspots. Siga o nosso Instagram, @lifestylemag, clique no link de destaque para assinar tudo gratuitamente. Bom demais, né? Ah, e tem também o meu Instagram. Me siga no @clauribeiro. A minha convidada de hoje é pra lá de especial. Fundou sua empresa em 1997 e ao longo de sua carreira na moda sempre foi além. Apareceu diversas vezes na lista BOF 500 e acaba de finalizar um renomado curso em Harvard. No episódio de hoje, a nossa primeira capa, Natalie Klein, fala sobre tudo isso e a importância de seu diferente ano sabático. Obrigada, Natalie, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui em Nova York, no estúdio da Lifestyle. E a gente vai começar nosso podcast falando um pouco sobre família, sobre trabalho, sobre mudanças, sobre transições que você vem implementando na sua vida nos últimos anos. E, bom, queria te agradecer, te dar a chance de dar oi para os nossos ouvintes.
Que legal, obrigada pelo convite, vai ser um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência pessoal e profissional aqui nessa conversa com vocês.
Ótimo, então vamos falar, a NK foi fundada há 20 anos, né? Quase 20 anos.
É, em 97.
97. E como é que foi o teu estalo para abrir a empresa? Você achou que tinha uma falta de um lugar para poder fazer compras com estilo e lifestyle em São Paulo? Como foi que você decidiu abrir tudo isso? Porque não teve uma referência familiar, porque sua família trabalha com outro estilo de empresa. Como é que foi esse estalo para você?
Eu sempre fui muito ligada à arte, arquitetura, moda, design. Isso sempre foi muito do meu dia a dia. Mas, de alguma maneira, eu venho de uma empresa familiar, que é muito conhecida no ramo de varejo. Então, varejo, pra gente, era quase que uma conversa diária. Era uma conversa de jantar, a gente falava sobre varejo. Então, de alguma maneira, eu tinha isso muito latente, essa paixão pelo varejo. Acho que, de alguma maneira, é o mesmo negócio. Enquanto a gente compra e vende, atende clientes, é o mesmo segmento. Eu acho que seria muito diferente se a minha família fosse uma família de médicos e eu tivesse ido para o varejo. Então, eu acho que os princípios básicos, as premissas básicas são muito parecidas. Então, eu acho que essa veia de varejo veio muito do DNA da família mesmo. Só que eu tinha esse outro tipo de olhar. Eu tinha um olhar que ia muito mais para moda, para arquitetura.
Certo.
E a vantagem de você começar uma empresa muito cedo, eu estava no último ano da minha faculdade de arquitetura, é porque você não tem muito medo, né? Você encara muito, você não tem noção muito da responsabilidade que você vai ter no futuro. E talvez isso te dê muito mais coragem de arriscar quando você é mais nova. Então, com 21 anos, eu estava no último ano da faculdade e eu resolvi fazer uma proposta para o meu pai, para entrar de sócio numa empresa que eu queria montar. Então, não que eu quisesse só um financiamento, porque eu falo para todo mundo que financiamento é muito mais fácil e mais barato no banco e não familiar, porque tem todos os custos que envolvem os intangíveis, né, os sentimentos intangíveis. Então, foi assim. A NK começou porque eu queria fazer uma curadoria de moda com peças que fossem relevantes em design e não ligadas e relacionadas a preço.
Sim.
Então, não necessariamente tinha que ser uma loja cara, mas uma loja que tivesse uma visão e uma edição especial que eu achava que talvez faltasse em São Paulo.
E é interessante, porque há mais ou menos há uns 10 anos você deu uma entrevista pra gente falando assim que, como você era muito nova, você batia na porta das maisons em Paris e o pessoal falava: mas cadê seus pais? O que é essa menina fazendo aqui? Então, como é que foi o start de você ir bater nas portas? Hoje em dia todo mundo já te conhece. Como é que foi esse start?
Foi muito bom. Eu acho que isso me deu uma habilidade de convencimento muito grande, porque uma habilidade de conversar com as pessoas, de conseguir argumentar sobre pontos que eram muito difíceis. Você pode imaginar, 20 anos atrás, além de eu ter 21 anos de idade e pouquíssima experiência no ramo específico de varejo, de moda, a gente tinha um grande ícone do Brasil, que era a Daslu. Então, quando você batia na porta de qualquer uma dessas grandes marcas, era como se você fosse, assim, a terceira ou quinta opção. O primeiro, Brasil já não era relevante. As pessoas já não olhavam o Brasil com uma atenção que o Brasil veio a ter de 10 anos para trás, para cá. E depois, quando eles olhavam para o Brasil, eles olhavam uma grande empresa como era a Dasslu, que era uma referência mundial.
Uhum.
Então, a gente tomou uma estratégia até inconsciente, que era uma estratégia de ir muito pelas bordas e trazendo para o Brasil as marcas que elas não fossem já tão consagradas. Uhum. Essas marcas que as pessoas... que a NK tivesse essa visão de trazer o que é novo, trazer o que é diferente, trazer o que é inusitado, e não essas marcas já com carimbos e chancelas. Primeiro porque a gente não ia conseguir, porque essas marcas já iam...
Já tinham.
Então a gente usou isso, a gente usou nossa dificuldade como a nossa força propulsora.
E quais eram essas marcas no início?
Nossa, a gente começou com Blue Marine, que ela não era uma marca tão conhecida, a gente começou com Chloé também, que não
Uau.
Era uma... Mas não, ela não tinha essa grande... importância que ela tem hoje na moda. Mesmo sendo muito uma referência para mim, que era muito importante, a gente trouxe aquelas calças jeans importadas, desde Current Elliot, que foi uma febre de calça jeans. A gente trouxe... Eram várias dessas marcas que elas não eram muito óbvias. Elas eram bem satélites, assim. Marcas uhum. que você encontrava só em lugares, em viagens mais divertidas pela Europa. Umas lojas mais esquisitas da França. Então, eram as marcas que a gente ia pegando uma a uma.
Pincelando. E nesses 20 anos, qual que é a transição que você viu na consumidora brasileira das suas clientes? O que você viu que foi alterando nesses 20 anos?
Muito. Acho que o comportamento de consumo mudou absolutamente. Eu acho que tem uma coisa que realmente as pessoas têm que estar atentas é o tipo de consumo quando ele é feito, como, uhum. como hoje ele é realizado. Eu acho que antigamente era muito mais fácil você vender para as clientes, até pela falta de informação e por você já ter uma credibilidade.
Sim.
Então, era muito mais direto, era uma coisa muito mais... que a cliente tinha muito menos informação. Mas que é um desafio muito grande, porque hoje a cliente ela já vem com muita informação, a internet é um showroom de possibilidades para ela.
Uhum.
Então, ela já sabe muito mais. O que é muito bom para a gente, porque faz com que a gente tenha um time muito mais qualificado, muito mais informado, e que a gente venda muito mais do que o produto. Né? Eu sempre falo, desde o começo, que a NK... O segundo core da NK é o produto, mas o primeiro é o atendimento.
Uhum.
Então, isso fez com que a habilidade dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, ela tivesse que ser muito mais bem trabalhada. Então, hoje os consumidores, sem dúvida alguma, são muito mais exigentes, sabem muito mais sobre o mundo de moda do que eles sabiam há 10 anos atrás. Tem uma preocupação de alinhamento, de posicionamento pessoal com alinhamento e posição da empresa.
Uhum.
Então, tem uma consciência do papel que a empresa exerce, do propósito que a empresa exerce, principalmente nessa nova geração. Essa molecada é muito alinhada com o propósito da empresa.
É.
Então, não basta o produto ser incrível, não basta você ter um bom atendimento, uma arquitetura genial, se o propósito, a alma da empresa, não corresponde ao propósito pessoal dessas pessoas, que é de ter uma empresa... transparente, uma empresa que não agrida meio ambiente, que tenha qualificação para os funcionários. Então, eu acho que tudo isso hoje é um desafio muito grande porque faz a gente se movimentar de uma maneira muito interessante. E é legal que cada vez anda mais para onde eu acredito que as empresas devam ir.
Sim, e nessa reformulação, por exemplo, agora que você está reformando o espaço da loja, vai ser quando agora? Para o ano que vem? Metade do ano que vem que você vai lançar o novo espaço?
Em fevereiro.
Fevereiro. E tem alguma parte social nesse novo molde para a loja física?
A gente tem muitas. A NK sempre fez muitas dessas integrações, desse olhar para dentro, mas eu acho que um grande exercício que a gente vem fazendo de 3 anos para cá é... A maneira que a gente trata nosso cliente, a gente tem que tratar melhor ainda os nossos funcionários. Então,
uhum.
todo mimo que a gente faz para os clientes, a gente tem que ter a consciência que a gente faz isso internamente.
Uhum.
Então, isso foi um exercício que a gente vem fazendo e a gente fez a cocriação de toda a missão, visão e valores da empresa com vários funcionários. Então, nós cocriamos tudo que era importante para a empresa.
Uhum.
Então, a gente conseguiu chegar nas 3 palavras que representavam o que a NK fazia, que é olhar, sentir e cuidar. Que é esse olhar para o outro, mas o olhar de atenção, de cuidado, da percepção. O sentir, né? Que você, desde sentir o tecido, de quando você está fazendo, até sentir a emoção das pessoas e sentir o que os outros estão sentindo
sim.
transformar essas pessoas de alguma maneira quando elas fazem parte do universo da NK. E cuidar, que eu acho que é o que a NK faz. Ela cuida para dentro, cuida dos funcionários. De alguma maneira, a gente tem que cuidar para fora também. Então, a gente chegou nessa cocriação. E esse período de 3 anos para cá, a gente vem fazendo muito todo o processo co-criado. Então, a gente teve uma espécie de concurso de arquitetura que eu elegi 3 escritórios de São Paulo, eu passei o mesmo briefing para os 3 escritórios, e aí eu juntei 20 funcionários da NK de todos os níveis, as costureiras, Legal. Manobristas, vendedoras, gerentes, e eu fiz um mix. E a gente ficou o dia inteiro, e os 3 escritórios apresentaram os projetos, as palestras, as maquetes, o conceito da empresa, e a gente fez uma eleição.
Uau.
Então, eles puderam votar em qual era o projeto que mais representava a NK. Então, as pessoas se sentem integradas.
Qual foi o feedback deles, assim, durante a apresentação, que você falou, uau, bacana que tá vindo isso?
Foi muito legal. Primeiro, para a gente ter um foco e ter uma estratégia, para a gente não se perder muito durante esse processo, porque era novo para muita gente.
A gente é muita fez opinião, né?
Muito, e a gente fez uma folha organizada, uma planilha organizada, para que eles pudessem depois anotar os seus incômodos, o que gostava, o que não gostava, as sugestões dentro do projeto, e que era muito legal, porque tem uma fonte enorme, agora tem uma onda enorme, nos Estados Unidos principalmente, que vem com essa ideia de reverse mentoring, né? De você não pegar os seus gurus para fazerem a mentoria, você pegar as pessoas novas que estão entrando, as pessoas com ideias mais frescas, ou pessoas de hierarquia de empresa que sejam, sabe, chão de fábrica.
Sim, sim.
Que essas pessoas, às vezes, elas podem saber muito da empresa e você não consegue tirar delas. Então, esse jeito de você integrar e trazer foi incrível. E a gente fez essa ficha. E a gente tinha vários comentários, enfim, e depois a gente fez um Survey Monkey para no dia seguinte eles responderem online qual era o projeto vencedor. E eu tinha o meu favorito. E eu confesso que nesse período eu fiquei até preocupada. Eu falei, mas por que eu fui inventar de fazer isso? E se ganha um projeto...
Agora eu tô indecisa.
Não, e se ganha um projeto que não é o projeto que é o que me encantou os olhos.
É.
E foi muito legal ver que
Nossa,
todo mundo
que troca, né?
Seguiu na mesma linha, que as pessoas também identificaram um dos projetos com um projeto que tinha o DNA da NK. E agora a gente está nesse projeto de loja. É, foi um projeto que foi muito feito a 20 mãos, porque eu envolvi todas as pessoas que trabalham dia a dia em loja, em estoque, em TI, para saber as necessidades deles, né? Para saber o que pode funcionar para você, o que teu trabalho vai ser mais gostoso de ser feito. É isso, a premissa da NK é que você tem que ser muito feliz onde você trabalha.
Exato, exato. E é isso que é interessante. Você está trazendo, até numa conversa prévia que a gente estava tendo, você, como gestora, você está se reciclando. Você veio a Nova York também dentro desse projeto de mudança, Nathalie, não vou dizer só mãe, vou dizer no geral, né, como ser humano. Como é que foi esse estalo para pensar nesse curso que você fez? Explica pra gente um pouquinho como é e quais foram as mudanças e quais foram as diferentes perspectivas que esse curso ampliou teu horizonte para isso.
A NK vinha muito bem, a NK vinha crescendo, mas eu acho que tem um período que você entende que é muito importante você dar um salto. Uhum. Esse salto... ele depende de várias, de jogar fora vários paradigmas que você tem da empresa e construir coisas novas e pensar em inovação. E eu sempre fui muito envolvida no universo da NK. Para mim, a NK era... Eu nunca consegui muito dividir o que era a Nathalie e o que era a NK.
É.
Era tudo um pacote só. Isso mudou muito quando eu fui mãe. Depois que eu tive minha primeira filha, e hoje ela tem 7 anos... Eu acho que me deu um senso de responsabilidade de entender que existia uma Nathalie fora
Exato.
Daquele contexto.
E eu acho que isso é um ponto que eu acho importante a gente falar, porque eu passo por isso, muitas amigas passam por isso, eu tenho certeza que muita gente está ouvindo a gente passa por isso, de como você conseguir se dividir entre as diferentes formas que você tem de ser. De ser mãe, de ser empresária, de ser esposa, de ser... De se curtir, porque também a gente gosta de ter os próprios momentos,
claro.
Né? E essa parte que você estava até comentando de... Depois de anos fechando a porta da loja e organizando tudo... que você agora está se dando um tempo de poder ver certas prioridades com o seu tempo. Como funcionou isso?
Então, eu acho que esse grande clique na minha vida veio quando a NK estava com 17 anos. Eu, mãe... Eu querendo pensar em estratégias para a NK, como a NK vai ser nos próximos 20 anos. E eu sabia que eu estava fazendo muito da parte operacional. Eu estava fazendo muitas coisas que eu já tinha pessoas muito mais competentes que eu fazendo. Aquelas áreas específicas.
Sim.
Então, eu me entendia como como se fosse um maestro regendo uma orquestra sinfônica, que cada um dos que toca o seu instrumento sabe tocar muito melhor que o próprio maestro. Mas você precisa do maestro para claro, reger e para o treinamento e para a direção e para a disciplina. E eu me entendi nesse papel falando, bom, eu já contratei pessoas incríveis que fazem muito melhor do que eu faço operacionalmente. Ótimo, você é estratégica. Que é, ficou na moda essa palavra, né? Que todo mundo tinha que ser estratégico, que todo mundo tinha que fazer planejamento estratégico. Eu sentei um dia na mesa do escritório e falei, eu não sei fazer isso. O que eu sei fazer é o chão de fábrica, é o beabá. E eu vou ter que, se eu penso no futuro do NK, eu vou ter que aprender. E aí, eu conversando com amigos que também passaram por esse dilema profissional de saber como é o meu próximo passo, me indicaram esse curso chamado OPM em Harvard, que é um curso de 3 anos, e que você fica um período do ano na faculdade, no dorm, e você faz muitos trabalhos e que são todos eles muito relacionados com o teu trabalho, com a sua empresa. Então, você precisa ser dono da sua empresa, você precisa ter a sua empresa por mais de 5 anos, enfim, tem um critério para você entrar. Mas, basicamente, são pessoas que montaram as suas empresas com as informações que tinham no momento.
Com a faixa etária de?
Entre 40 e 60 anos. São pessoas que foram muito bem-sucedidas e que precisam de um tempo para se atualizar. São pessoas que não tiveram tempo de fazer um MBA. Várias pessoas nem estudaram na área que atuam.
Sim.
Então, eu também me enxerguei um pouco nessa situação. Falei, eu preciso falar de inovação, preciso imaginar a NK para o futuro. E aí eu comecei a fazer esse curso. É um curso que é muito intenso, é um curso que ele mexe muito com o plano de futuro que você vê, não só profissional, como pessoal. E eu estava numa fase realmente que eu trabalhava, assim, muitas horas por dia, que não significava que eu trabalhava muito. Hoje eu trabalho menos horas por dia, mas eu tenho certeza que eu entrego mais do que eu trabalhava com horas estendidas.
Com produtividade, né?
Exatamente. E aí, em Harvard, no primeiro ano, me deu esse clique de querer implementar muitas coisas, de olhar de novo muito para a cultura da NK, muito para a nossa cultura, tirar nossa vantagem competitiva, que é uma empresa de uma pessoa que tem um propósito, que tem valores, e esses valores e propósitos transbordam para essas pessoas, diferentes hoje dessas grandes corporações que não têm alma, que não têm pessoas, que não têm dono, que são incríveis, sem dúvida, mas é uma opção que eu tive em seguir dessa maneira. Eu entendi que a NK é um lifestyle business, ou seja, ele tem que caber dentro da minha vida e não fora. Eu não tenho que dedicar a minha vida apenas à NK, porque também, se eu dedicar só à NK, ela perde a essência dela, porque eu deixo de ter...
Mas isso é extremamente difícil.
Muito, muito. Quando eu resolvi montar o time de gestores e trabalhar de uma forma completamente diferente, antigamente, eu ficava no telefone com um fornecedor de botão e falava pro cara do banco, espera só um minutinho. Senso de prioridade, que talvez eu não tinha. Eu gostava, assim, era a paixão que eu tinha por aquilo com o dever que eu tinha de fazer a gestão da empresa. Eu entendi que eu precisava abrir mão de várias coisas. E eu passava na sala de reunião do estilo e eu via as meninas escolhendo botão, eu chorava do lado de fora. Eu falava, como estão escolhendo botão?
São os detalhes, mas ao mesmo tempo a gente também tem que aprender. É uma nova era que a gente também está aprendendo a desapegar e não ter o senso de... Não é nem controle, é carinho.
É.
Né?
Mas eu acho que a equipe já fazia muito. Eu me sentia participante daquela empresa porque eu estava junto, mas que não é uma verdade. Hoje eu trabalho muito próximo do estilo, de uma maneira completamente diferente. Me acho muito mais integrada hoje no estilo do que eu era quando eu ficava atolada e fazendo todas as provas de roupa, enfim, todos os protótipos de coleção. E aí foi isso. E aí, depois do primeiro ano, eu já voltei com a cabeça bem... com várias questões. O
primeiro Mas esse
ano...
curso você faz durante um tempo e aí você tem um período de férias, aí você voltava para o Brasil? Como é essa parte?
É um período que você fica durante um período do ano, você fica lá, você tem as aulas e a mesma turma durante 3 anos. E você fica esse período no Brasil, trabalhando normalmente.
É um super compromisso, né?
Super. Você fica trabalhando normalmente e tem muitos trabalhos à distância que você faz, depois você volta no ano seguinte. E são esses 3 anos de compromisso que você faz, que é o mesmo, são os mesmos cases do MBA, são os mesmos professores do MBA. É um MBA, mas ele é adaptado para executivos, para conseguirem dificilmente o executivo vida, consegue claro. tirar 2 ou 3 anos para fazer um MBA.
Sim.
Então, eles montaram esses módulos. Esse programa é sensacional. E no programa do 2 para o 3, teve um exercício que foi muito chave, assim, para mim. Que era o exercício que eles falavam para você fazer o mapa da sua vida, só que de trás para frente, que era onde você imagina terminar a sua vida e se as decisões que você toma hoje estão te levando para esse projeto de vida que você quer ter. E aí, eu voltei muito perturbada com essa questão para o Brasil, depois do segundo ano. E falei pro meu marido, eu falei, eu acho que a gente tem que tirar um período sabático, eu acho que a gente tem que reciclar, porque a gente recicla tudo, a gente recicla copo, plástico, comida, a gente só não se recicla. Eu acho que se a gente tem que trocar repertório, a gente tem que trocar de amigos, a gente tem que dar uma reciclada.
Adorei trocar de amigos.
É, a gente tem que ouvir pessoas diferentes.
Porque as fases às vezes não estão alinhadas, concordo.
Eu acho que, e você ouvir outras histórias, né? Você aprender com os outros. E às vezes quando você tá nessa sensação de comodidade, que você já tem pouco tempo, você não quer nem testar amigos novos, você já tem aqueles que já estão garantidos.
Exato.
É muito legal, porque você se arrisca em coisas muito diferentes. Foi aí que a gente resolveu tirar esse ano sabático. Então, no meu último ano de Boston, eu já estava morando aqui em Nova York, com as crianças.
E teu marido fez também, não?
Não, meu marido não. Meu marido ficou aqui, com as crianças. E aí era mais fácil, porque eu ia e vinha de Boston.
Sim.
E isso me deixou, de algum jeito, muito mais tranquila, porque eu vi que a empresa anda, eu vi que a empresa, ela é uma empresa estruturada e que ela já tem o seu método de funcionamento.
Sim.
Acho que é muito bom você respirar novos ares e levar para a empresa, enxergar de longe, acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade na vida de poder enxergar o teu negócio de longe. Você começa a tomar decisões estratégicas mesmo, então você consegue fazer um plano estratégico. Você consegue implementar coisas que no dia a dia você não consegue. Você consegue criar coisas que o dia a dia te toma, né? O dia a dia tóxico de uma empresa, ele tira isso. Eu falo para as pessoas, eu faço bastante palestras para molecada, jovem, que quer empreender, principalmente empreendedores. E eu falo, saiba que quando você for trabalhar no seu negócio, 10% do teu tempo você vai fazer o que você gosta.
Exatamente.
90% do teu tempo, infelizmente, você vai resolver pepino.
É.
Então, isso vira tóxico, né? Isso vira uma coisa que você se afasta do seu dia a dia, do que você faz de melhor, pra ficar fazendo que você não é tão bom naquilo. E aí foi muito bom, porque eu consegui ajustar muito a minha agenda. E eu tava precisando desse tempo como mãe. Eu precisava ser só mãe. Então, claro, aqui em Nova York eu trabalho muito, fico no Skype muitas horas por dia, mas eu fico na fila da escola e as mães me perguntam o que você faz, eu respiro fundo e eu respondo nada, com orgulho. É assim, agora eu não faço nada, eu sou mãe.
Mais ou menos, como eu não faço nada. Não, tem mil coisas acontecendo ali atrás durante o dia.
Tem 1 bilhão, mas é muito diferente, assim, você ter o tempo e conseguir pegar teus filhos na escola, e ter um papo de corredor com mães. Era uma coisa que nunca tinha me dado direito. Então, eu acho que casou muito. Casou a necessidade da empresa de se oxigenar. E a minha necessidade de me oxigenar. Então, é um plano que eu e Tufi, a gente tem de, a cada 5 anos, passar um ano fora. Até para as crianças, porque eu acho que, quanto mais eles ampliarem o repertório deles, acho que vai ser, assim, precioso para a vida dele.
E para os nossos ouvintes, assim, você tem como dar uma dica de como você sugere que o tempo seja dividido na questão de, sei lá, 30% inspiração, 30% do seu dia, você vai acordar, você vai tomar o teu café tranquilo, ou não sei, cada um tem a sua seu morning ritual, né? Como é que você começa teu dia para conseguir organizar e ter essa paz? Após esse curso que deu essa mudada.
Eu vou te falar que eu não sei se eu atingi. Eu acho que eu não tô no nível máximo de otimização de tempo ainda e de equilíbrio. Eu fui numa palestra recentemente do Jack Welch, que isso é uma coisa que eu faço muito. Eu tento seguir todos os meus gurus, onde eles estejam, para ouvir um pouco. E Jack Welch falou uma coisa que me tirou um peso enorme. Ele falou, não existe equilíbrio na vida. Tem épocas da vida que você vai trabalhar 90% e 10% é de lazer, e tem épocas que você vai fazer diferente. Então, não se cobra para ter 50-50, porque as pessoas, geralmente, que têm 50% livre e 50% de trabalho, elas não chegam em lugar nenhum, porque na época que você precisa e que você tem que fazer, você não consegue equilibrar. Então, eu realmente tive essa fase muito desigual, Eu não sei se atingiu o equilíbrio.
Mas você acha que você, por exemplo, teve... Existiram épocas que você sempre ficava pensando... Ah, mas quando... vou dar um exemplo. Ah, mas agora quando eu voltar para o Brasil, tudo vai ficar mais tranquilo. Ah, mas... Porque eu tenho muito isso. Eu fico... Quando determinada coisa acontecer... Isso é um mal para todos nós, que a gente tem que viver o agora, que a gente tem que ter essa aceitação. Pelo que ele falou, que não existe equilíbrio. Então, pelo que parece, você conseguiu fazer essa aceitação de que as coisas são... Mais dinâmicas mesmo, e você não tem essa estabilidade.
Eu acho que sim. Eu acho que eu fiquei ok com esse statement dele. Acho que me deu uma tranquilizada. Mas, claro, eu tento colocar um ritual que, pra mim, eu tenho que ter o tempo pra mim, que era uma coisa que eu tinha pouquíssimo no Brasil, e que é uma coisa que eu vou tentar, de qualquer maneira, implementar no Brasil, na minha nova fase.
É, independente das crianças mesmo, né? Independente de qualquer outra coisa. Você. Sem dúvida. Você poder fazer seu exercício ou... Simplesmente andar tomando um cafezinho na rua, sabe? Essas coisas pequenas, isso você consegue se organizar para ter.
Hoje eu me dou o direito de fazer. Então, quando você coloca isso na tua agenda, você consegue fazer. É que isso para mim não era prioridade. Então, agora passou a ser. Passou a ser ter o tempo para mim e ter a minha agenda organizada para ficar mais com as crianças.
Sim.
Então, isso é tão importante quanto uma reunião de um banco que eu possa ter, e para mim, eu tenho que organizar no mínimo a minha agenda, mas claro que tem dias que elas escapam, dias que elas fogem, mas eu tento fazer um pouco dessa dinâmica para ficar, a minha sensação é que eu tenho três bolas ao mesmo tempo na mão e sempre uma tá no ar, então quando você vê a outra no ar, você fala, deixa eu largar a outra logo para pegar a próxima. Que é assim, marido, filhos, casa, a loja. Eu trabalho no terceiro setor em um instituto familiar.
Sim.
Então, claro, sempre a sensação que você não está dando conta.
E como é o trabalho com o instituto, com o seu irmão, né?
É, eu trabalho com meu irmão, a gente fundou um instituto que meu avô foi uma grande figura para a gente, não só um grande empresário, como na maioria das vezes as pessoas se referem a ele como um grande empresário, mas para a gente ele foi um grande ser humano, ele foi um grande filântropo. Foi um cara que tem uma história de vida incrível, um sobrevivente de campo de concentração e que chegou no Brasil numa situação muito delicada, um refugiado de guerra, e construiu uma grande empresa com os valores e com esses princípios. Então, acho que talvez ele não tinha nenhuma técnica de gestão, que hoje a gente aprende, e ele fez tudo isso por instinto. Então, tem pessoas que vêm gifted, né, que vêm com esse talento, e tem pessoas que têm que correr atrás e se informar cada vez mais. Eu acho que esse é o meu caso. Eu tenho um lado, o DNA, que me ajudou, mas eu sei que eu tenho meus desafios para me tornar.
Mas
uma
é tão importante também você saber do momento que você tem que se reciclar, porque eu tô até insistindo nessas perguntas, porque existem alguns casos de pessoas próximas que eu vejo que estão estressadas pelo trabalho, mas que ainda não conseguem enxergar que elas vão ter que parar para fazer essa reciclagem. Senão a própria vida vai te dar um estalo que talvez você não queira, né? Então, isso é muito legal que você foi atrás.
É, e o Instituto é pra gente é uma válvula de escape, porque trabalhar com o terceiro setor é sensacional. De alguma maneira, eu sempre fui envolvida com o terceiro setor. Eu e meu irmão, a gente fazia vários projetos sociais. E a gente começou até com um projeto social nas Casas Bahia, que era um projeto que a gente fez o Rally dos Sertões durante alguns anos. E a gente conheceu vários municípios muito, muito pobres no Brasil. E a gente resolveu fazer na Casa Bahia uma usina de reciclagem de resíduos sólidos da logística, usando a logística reversa das Casas Bahia. Então, com isso, a gente conseguiu otimizar um valor de recurso que era completamente jogado no lixo, que é papelão, pallet, tudo que vai entrega de resíduos sólidos. E a gente se envolveu muito nesse setor. A gente ia visitar esses lugares. E a gente, eu falo que quando a gente nasce numa família que é privilegiada, que graças a Deus eu nasci, eu acho que tem que exercer cada vez mais o seu senso de responsabilidade. Então, se eu tenho privilégio, eu tenho... A responsabilidade, ela é maior que o meu privilégio. Então, a gente trabalhou muito nisso. E a gente fez todos esses cursos juntos. A gente fez um curso de finanças, depois a gente fez o OPM juntos. Então, eu e meu irmão, a gente
fez com você.
Fez comigo. Então, eu e meu irmão, a gente se aprofunda muito nisso e a gente gosta muito de estar envolvidos nesse tema. E a gente montou o Instituto do meu avô, para dar continuidade no legado de ser humano, de filantropia que ele foi, um exemplo para a gente. E é um, assim, Foi ótimo também, porque eu consegui separar um Chinese wall que eu tinha. A Nathalie de manhã, que era do Instituto Terceiro Setor, e a Nathalie de tarde, que tinha que colocar salto alto, maquiagem e trabalhar na NK. E aí é muito legal, porque eu consegui mostrar para as pessoas que isso é uma personalidade, isso é uma pessoa só. E eu consegui implementar muitas coisas que me deixam satisfeita, sabendo que a NK ela é uma empresa que ela tem uma consciência de responsabilidade social. Ah. Então, a gente tem vários projetos envolvidos dentro da NK. A gente tem um projeto agora que começa esse ano, que é um projeto que chama Sunday Funday, que a gente abre a nossa fábrica para qualquer pessoa. Então, se ela quiser vir fazer molde da NK, usar os tecidos, retalhos, cortes, aulas. Então, a gente abre a fábrica para as pessoas, para elas usarem toda a estrutura
incrível.
Da fábrica. Área de corte, modelagem, piloto, tudo.
E aí, mas como as pessoas vão ter que se inscrever no site para agendar esse dia? Como vai ser?
A gente vai fazer primeiro bem informal. A gente vai fazer uma coisa bem entre amigos, friends and family. Uhum. Então, os funcionários convidam os amigos e trazem as pessoas. E a gente vai fazer esse teste agora no primeiro trimestre do ano que vem. E a gente tem vários outros projetos que são envolvidos com isso. Então,
isso que eu acho que o mundo ideal seria com empresas funcionais como a sua. Se todo mundo soubesse que aquela empresa, além de atender ao teu cliente, pudesse retribuir à comunidade, isso fosse como se fosse um selo que todo mundo tivesse, fosse uma obrigação, igual nós temos a obrigação de pagar impostos.
Seria lindo. Mas eu acho que essa consciência, ela está crescendo. Eu acho que tem vários movimentos acontecendo hoje, que a NK, eu, pessoalmente, faço parte de muitos deles. Então, tem capitalismo consciente, que é o futuro das empresas mesmo. Tem empresas B acontecendo no mundo, que são esses selos de quase de qualidade, dessa responsabilidade ambiental e social.
Sim.
Então, tem muitas coisas acontecendo que eu acho que elas vão levar para um propósito que eu... Cada vez a NK se aproxima mais da NK que eu sonhei. Que ela não é uma empresa de moda e vende roupas.
Exato.
Ela tem todo um tecido social ali que precisa ser olhado, que precisa ser muito bem cuidado. Então, a gente fica muito de olho nisso. Eu sempre estimulo todos os meus gestores a participarem muito desses bate-papos, dessas conversas e palestras, que em São Paulo tem bastante. E é isso, enfim, a gente olha para o futuro como... A minha palestra de formatura em Boston foi um grande autor de um livro de negócios e que ele falava uma teoria que eu também concordo, que quem vai salvar o mundo não são as ONGs, infelizmente, porque cada vez mais tem mais ONGs e a demanda é muito maior e elas não têm mais de onde tirar dinheiro. Não é o governo. Quem vai salvar o mundo são as empresas. E a empresa vai deixar de ter esse papel de vilão que teve durante muitos anos. As empresas é que fazem o mundo andar, a roda girar. Eu acho que essas empresas que forem abraçar essa consciência de responsabilidade são as empresas que a gente vai ver daqui a 100 anos existindo. Essas empresas que tomam esses propósitos emprestados e que não são autênticos e tomam... levantam bandeiras para puro marketing, que isso não é a essência das empresas, eu acho que essas empresas, a gente vai ver grandes empresas, elas não existindo, elas desaparecendo nas próximas décadas.
E nessa transição toda, agora vamos falar um pouquinho sobre comunicação de marca. Existe o que é natural do que você já faz, mas acompanhando toda essa mudança de Instagram e do que é o impresso, do que não é, como é que vocês estão coordenando o novo posicionamento, nem novo posicionamento de marca, mas como você se comunica hoje com as possíveis clientes e as clientes da NK?
Essa é uma pergunta muito legal, porque é um desafio enorme. Se eu falar que hoje existe algum benchmark nisso, uma empresa que saiba exatamente fazer isso, é muito difícil, porque está todo mundo nesse período de transição. Está todo mundo entendendo o que é o offline, o que é o online, o que é o real. Eu acho que tem uma migração enorme para o mundo digital, e eu acho que não tem volta.
Uhum.
O processo que a gente está indo não tem volta. Eu acho que o nosso grande desafio, a gente tem o e-commerce é sensacional e vem crescendo muito, ele vem crescendo proporcionalmente.
Você comentou que faz entrega no mesmo dia,
A gente faz entrega no mesmo dia em São Paulo, a gente faz coisas incríveis e a gente quer ter a experiência para o cliente, a mesma experiência que ele tem dentro da loja, o que para a gente é um desafio, porque na loja é quase físico, né? Você pega, você abraça, você... Enquanto você está offline, você tem uma distância. Mas a gente está conseguindo resultados incríveis, porque a gente A gente conseguiu colocar um pessoal de e-commerce que entende isso e que abraça muito isso. Então, tem uma comunicação muito próxima. Então, hoje é muito difícil falar... A gente tem as vendas do e-commerce e elas crescem proporcionalmente mais rápido do que as lojas de varejo que a gente tem em São Paulo e Rio. Mas o e-commerce também traz muito para as lojas físicas, né? Então, tem esse assunto omnichannel, que é um assunto recorrente, e que é um grande desafio para as lojas. Para a cliente, tem que ser transparente onde ela compra. Se ela vai na minha loja e ela compra 3 peças e uma, eu falo, então essa aqui eu te entrego em casa, ela não vai nem saber se veio do estoque do e-commerce, se veio da loja do Rio, se veio... Enfim, para ela tá fazendo uma experiência de compras em uma empresa só. Isso foi interessante da gente descobrir que a gente não pode segregar duas empresas, como se o e-commerce tivesse uma identidade e um tipo de serviço e a loja física tivesse outro. Então, a gente tentou fazer uma integração.
Porque existia essa...
Existia.
Eu, por exemplo, como consumidora, não enxergo, assim, que tem...
Então, eu vou te falar uma dica. Compra um produto online e vai trocar numa loja. 90% das lojas não estão preparadas, porque é outro estoque... Eles não conseguem receber, eles não conseguem fazer emissão de nota fiscal para devolver o produto. Você tem que devolver online. Daí você já vê que são 2 empresas. Uma operação transparente, você comprou online, você quer devolver na loja. O que tem hoje muito é o pick up in store. Isso acontece muito. Você vai pegar na loja e faz outras compras. Mas você devolver na loja uma peça que você comprou no e-commerce é inexistente. É muito difícil de você achar. E, então, fazer a integração de todo desse modelo de negócios, ele não é tão simples.
Não, com certeza não.
Então, é uma coisa... E a gente usou como premissa do e-commerce. Ele vai ter que existir. Para a gente, é uma empresa só. A gente não quer ter essa característica de ter uma empresa satélite, que é a NKA, que faz o e-commerce, e aqui ele tem uma outra experiência. O cliente vai poder fazer tudo. Se ele quiser comprar na loja do Rio, devolver na loja de São Paulo, o que hoje você também não consegue. Você vai numa loja aqui, você não consegue devolver de uma loja para outra. Enfim, acho que a gente está aprendendo, a gente está naquela learning curve, que é muito importante.
E tendo experiências nas lojas aqui em Nova York, tem alguma coisa que você gostaria de implementar lá? Tem algum tipo de experiência que você fala, putz, ou não? Porque o que a gente estava até conversando, aqui não tem nenhum mimo, né? Aqui é muito seco tudo, o tratamento e tal. Mas tem alguma coisa positiva daqui que...
Eu acho que como gestão de marca, sim. Eu acho que os americanos são sensacionais em fazer a gestão do negócio de moda, né? Eles levam muito mais a sério do que o negócio de moda no Brasil, que ainda é muito complexo, né? Toda a nossa cadeia produtiva é complexa, a gente não tem uma cadeia linear. Aqui não, aqui é uma indústria muito organizada.
Sim.
Então, sob o ponto de vista de gestão, eu acho que sim. De conceito, eu acho que ainda os europeus ainda têm
esse mimo.
Essa ginga um pouco maior, né? Essa coisa... Agora, as lojas em si, os atendimentos das lojas aqui, eles são muito... Eles deixam muito a desejar. É muito raro você ter um atendimento que você se surpreenda. Ou você fica decepcionado, ou ele equaliza com o que você já esperava. Você está indo numa loja boa, você vai ter um bom atendimento. Mas é muito difícil você se surpreender com o atendimento aqui. E eu acho que no Brasil isso a gente faz de carteirinha.
Exato.
Isso no Brasil, é assim, o grande asset do Brasil é trazer essa experiência, essa expertise. Porque é legítimo. A vendedora, ela tem um relacionamento com a cliente que é legítimo. Não é forçado, não é corporativo.
Ficou bom em você, mas não ficou.
Não, e as mensagens, quando você manda mensagem pro WhatsApp, por e-mail, etc., elas são pessoais, não é corporativo aqui. Elas são muito corporativas, é o mesmo texto que eu compro uma camiseta, você e eu, a gente chega em casa e vou receber o mesmo texto que você recebeu. Espero que tenha servido, eu estou à sua disposição. Então, falta essa personalidade. Agora, tem várias coisas que eles fazem genialmente, né? Eu acho que tem uma coisa de conceito de arquitetura que eu acho que eles fazem muito bem feito. Todas essas flagships são sensacionais. Eu acho que essas empresas que estão conseguindo unificar as operações on e offline vão ser as mais bem-sucedidas, sem dúvida alguma, em resultados. Eu acho que todo retail americano precisa...
Mas o que você acha que o que você considera essencial para ser bem-sucedida no mercado da moda? É ter o mix da curadoria? Com o que você acha, dentro de 1000 coisas que a gente vê hoje que É difícil as marcas de moda se manterem. Você está aí há 20 anos. 20 anos. Você começou do zero. O que você acha que dentro, após 20 anos, o que, que é essencial para...
Eu acho que...
ter firme esses pilares.
Eu acho que é você ser muito fiel ao seu DNA e aos seus princípios. Eu acho que muitas marcas de moda, elas dançam muito nessas novidades e na demanda do mercado. Então, agora todo mundo quer roupa de ginástica. Aí as marcas vão lá e fazem roupa de ginástica. É. Você não tem uma linha, você não tem um DNA. Por mais difícil que seja você se manter fiel àqueles princípios. Então, agora a onda é todo mundo fazer na China. Aí vai todo mundo fazer na China. Aí tem problema na China e volta para não sei onde. Ah, e agora todo mundo tem que fazer. E essas marcas, para ganhar mercado, e quando o comercial manda na marca, isso é muito sério. Eu acho que quem tem que mandar na marca é... a essência do estilo. Esse é o estilo da NK, e quanto mais fiel a gente for a essa essência, mais as pessoas vão querer entrar. Se eu for abrindo meu leque, querendo agradar a todos, aí eu acho que é quando você perde a mão, você perde a sua identidade. Então, eu acho que o fundamental de uma marca de moda é ter identidade. Qualquer que seja, mas seja fiel a ela do começo ao fim da vida.
É difícil, porque você tem que fazer escolhas, né? Você tem que ter... Você tem que ter o discernimento de, às vezes, falar, não, eu não vou fazer, como você falou, exemplo, uma linha esportiva para ginástica e tal. E nesses anos, você teve algum crash? Teve algum super erro que você cometeu? Devem ter vários, mas tem um que você consegue dividir, que você fala, consegui... como eu vou dizer? Overcome. Consegui passar e consegui... Tem...
Nossa, mas eu tive tantos erros.
Claro, mas...
O segredo do negócio é você acertar mais que errar. Porque errar, você vai... se você acerta 30 e erra 29, você já tá com uma... você já tá com uma vantagem. Errei muito. E várias coisas. Mas eu acho que um passo que eu dei errado foi ter aberto uma monomarca do Marc Jacobs no Brasil. Isso foi muito erro. Foi erro pelo timing de mercado, foi erro pela marca, foi erro por escolher um parceiro errado, que não estava preparado para fazer gestão de uma marca longe. Foi um parceiro que deu muito trabalho, assim. A gente ficou 5 anos com a loja, a gente nunca teve nenhum gestor Marc Jacobs indo visitar a loja. A gente não tinha guidelines para nada. Então, a gente ficou muito à deriva. E aí eu vi o que é ruim uma monomarca, porque você fica engessado, você... vai goela abaixo, goste ou não. E que é contra os princípios da NK. Os princípios da NK é exatamente isso. Você vai numa coleção, você tem 30 marcas para comprar, você tem um budget total para comprar. Você vai fazendo o seu balanceamento. Sim. Agora eu gostei mais dessa, não gostei dessa. É assim que você vai montar o teu portfólio.
Você participa de todas as compras das peças? Você sempre vai? Sempre
de todas. Todas as semanas de moda.
Então, você já tem um olhar do que é a cliente NK, independente de se ela é alta, baixa, independente de qualquer coisa, você consegue ter essa percepção já. É um super olho treinado, né?
E também tem ferramentas que ajudam muito a gente, né? Então, a gente tem o primeiro critério de compra da NK, é essa coisa estética da gente visualmente gostar ou não. E depois a gente vai muito para relatórios de BI. O BI é o futuro de qualquer negócio. Então, se você olha... entende qual que é o tamanho que você vende mais, esse comprimento, que tamanho que você vende mais. Então, é uma ferramenta que te ajuda muito a fazer as compras. Ela não é uma compra solta e só de percepção ou de lembrança, que é impossível você ter em mente tudo isso. Então, você sabe os tamanhos que vendem mais de cada marca. Então, o BI, ele te ajuda muito a você comprar mais certo. Então, a identidade é muito essa, que tem que ser... quase o pré-requisito é que eu usaria, quase, que pode ser uma coisa louca, mas o primeiro pré-requisito é o que eu usaria. Depois a gente vai, bom, mas isso aqui não vende, esse comprimento assim, a Nathalie usaria, legal, mas a gente nunca venderá em uma peça desse comprimento, então, ele sai. Mas tudo que tá lá da seleção, eu usaria. Várias que eu usaria caem fora, porque talvez elas não sejam tão comerciais, mas a nossa premissa de compra é... primeiramente visual, e depois a gente vai se desdobrando em relatórios de compras, né? Tamanho, sim. E BI, assim, a gente sabe tudo sobre a vida do cliente, que horas ele vem normalmente, que horas ele compra, se ele compra na liquidação, se ele só compra sapato, se ele só compra...
Sim.
Então, você sabe o tipo de consumidor que você está conversando. Então, isso bacana. Direciona muito.
E aí você vem fazendo... Então, todas as vezes você... As marcas que você vai normalmente é Paris...
Paris e Nova York.
Paris e Nova York.
É.
Itália não tem muito.
Itália, não. A gente faz um tempo que a gente não faz Itália.
E elas ficam, mas elas, algumas marcas vão, acabam se reunindo em Paris.
Muitas.
E aí você... E tem alguma, uma grande marca agora que você está olhando, que está crescendo, não grande, estabelecida, uma que esteja chegando, que você acha importante dar, um destaque?
Eu acho que agora tem uma onda muito grande desses do streetwear, que acho que tá voltando com tudo, assim, dessas marcas de luxo streetwear. E que é muito legal, porque streetwear era quase abandonado, assim, uhum. Era, assim, as marcas de luxo, elas não podiam falar nesse tema. Então, a gente tá vendo várias marcas, a gente tá vendo, assim, a gente voltou a comprar essas calças jeans, então a gente voltou a comprar Shop Redone, de todas essas coisas que são muito legais. A gente, o mix da loja é tão variado, então a gente vai de Vans, de Adidas, até Balmain. E é muito legal, porque esse é o conceito da NK, essa mistura que deixa as marcas complementares. O que poucas pessoas conseguem enxergar complemento, quando a gente faz a compra integral, eu sempre penso o que, que uma coisa complementa a outra.
Mas dessas, de todas essas que você viu agora da última vez, tem três que você fala... Tava apaixonada por isso, por isso, por isso. Eu tava conversando com a Andrea e eu não conhecia a Joana... Joana o quê? Pode falar, Joana. É, eu não conhecia, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, eu não conhecia, eu amei.
É muito legal. O que a gente faz na NK muito, a gente fica muito de olho. A gente recebe, obviamente, todas as marcas que querem vender pra gente. Eles mandam, eles ficam... A gente
Tem também as solicitações?
Muitas. A maioria que a gente recebe são as marcas mandando pra gente. E a gente sempre visita os showrooms em Paris. O que a gente tenta fazer é não comprar de primeira sopetão essa paixão, uau. Porque a gente faz um trabalho tão sério com as marcas e de tão longo prazo que a gente espera umas duas ou três coleções pra saber se isso é consistente.
Sim.
Porque às vezes elas estouram, às vezes elas fazem um desfile incrível, às vezes... E aí é muito ruim para a NK ficar nesse ping-pong. Então a gente olha umas duas ou três coleções para ver se tem uma consistência, para ver se tem uma linha, para saber se a marca realmente tem um DNA. E a gente vai olhando várias. Eu ainda gosto de várias clássicas, assim, que viraram clássicas ainda. Mas eu sou super fã da Stella McCartney. Eu acho que ela é sensacional. E é uma dessas empresas que, mesmo sendo de um grupo, ela é muito fiel ao propósito, né? Ela é muito relacionada... Ela é realmente vegana, há uma verdade naquilo. E a verdade transborda em tudo. Você vai no showroom, só serve comida vegana. Você vai... não tem absolutamente nada de couro mesmo. Não tem cadeiras, tem um forro, nada. Então, é uma verdade aquilo. Então, eu acho que tá aí um exemplo de uma empresa que a molecada jovem começa também a admirar, falar, quer saber, isso é real. E essas empresas hoje que vêm fazendo seus movimentos enormes, agora vamos deixar de usar pele... É delicado, porque são empresas que talvez não tenham essa natureza, né? Talvez elas sejam... A gente tem que tomar cuidado só para não ser uma onda de entusiasmo em marketing do que uma verdade interna.
É até interessante você falando isso, que eu estava lendo uma entrevista da Stella há alguns dias atrás e ela dizia que... Eu sigo, sim, esse DNA, eu sigo o que eu digo, mas eu não posso ser hipócrita. Eu pego avião,
claro.
Eu dirijo um carro... são coisas normais. Acho que um grande problema que talvez as marcas não possam se perder nesse momento é uma questão de hipocrisia. Sim. Do que realmente é feito e falar, não, agora eu sou porque é legal ser nesse momento. Né?
Eu acho que o legal é que acho que várias empresas estão se conscientizando e estão indo para esse processo. A gente tem um projeto na NK também que chama rastreabilidade, que a gente pega um produto randômico, assim, da nossa cadeia, dessa nossa lista de produtos. A gente faz rastreabilidade desde o começo, onde o algodão foi plantado, como ele foi transportado, de onde ele chegou. Claro, é randômico, a gente tenta seguir o máximo, o mais próximo possível, que a nossa cadeia produtiva inteira seja saudável.
Sim.
É muito difícil no Brasil, porque os processos, eles não são lineares, né? Então, a gente tem as quarteirizações, então você manda para o fornecedor, que quando você não sabe, ele mandou para outro fornecedor. E é muito delicado. Então, a gente tem uma equipe que só vistoria todos os nossos processos e todos os nossos produtos que estão na rua fazendo produção. Que isso não seria necessário se a gente tivesse uma cadeia transparente, né? Se a gente tivesse um processo linear. Sim. Mas eu acho que hoje você já conversa com esses fornecedores, já é uma coisa mais... É um vocabulário que já é conhecido. Porque antigamente, há 20 anos atrás, você falava de condições de trabalho, Imagina, ninguém isso não sabia. Existia. Isso já foi uma premissa da gente, e pelo meu propósito, pelas minhas verdades. Então, era difícil, assim. Agora eu vejo que, de alguma maneira, tá mudando. As pessoas já têm mais consciência. E até elas sabem que é uma questão de sobrevivência, né? Ou elas se adaptam a um mundo que é mais consciente, mais transparente e mais verdadeiro. Sim. Ou acho que as empresas devem ficar para a história.
E agora vamos aos seus detalhes que formam essa mulher incrível, que você é essa marca incrível que você montou. Ué, é verdade. Mas a gente vai para detalhes, assim, que são simples, mas formam a pessoa que você é. Você tem algum provérbio que você sempre coloca no celular, que você sempre pense nele, que é super importante para você?
O que me vem à cabeça é toda conquista é uma renúncia. Então, para eu ter conquistado a NK, sem dúvida alguma, renunciei muitas coisas na minha vida. Acho que é o que me vem à cabeça.
E tem... E o que você está ouvindo de música agora, por exemplo?
Além de música dos meus filhos, gente, minha rádio é 100% música de filho. Mas é bom que minha filha tenha um gosto apurado para música. Isso é muito bom. Então, ela gosta de Beatles, ela gosta de Rolling Stones. Ela tem uma coisa meio classic. Então, tem coisas que eu ouço que eu jamais achei que eu ficasse ouvindo com as crianças. Então, eu ouço Frank Sinatra, que eles adoram. É engraçadíssimo.
Quando você falou rádio de criança, eu achei que a gente ia ouvir Peppa Pig, coisa
os meus
assim.
Já passaram dessa fase um pouco, graças a Deus. Mas eles têm um ouvido apurado. Vai uma Michael Jackson. Que é muito engraçado, né?
Que incrível. E para livros? Que tipo de livro você gosta mais? Você gosta mais de ficção? Ou você prefere uma biografia? Porque você sempre quer aprender algo?
Eu adoro ler. Eu li o último livro que eu li agora. Foi do Viktor Frankl. Que é Man's Search for Meaning. Que é um livro que acho que todo mundo deveria ler na vida. Que é um livro sobre um sobrevivente de holocausto. De campo de concentração. E conta das experiências de como ele, como psicólogo, psiquiatra, conseguia enxergar a vulnerabilidade e a dificuldade das pessoas. E ele conseguia ver muito quem ia sobreviver, qual era o perfil das pessoas que iam sobreviver. Então, esse livro eu li que foi incrível. Uau. Li um livro de negócios também que todo mundo tem que ler, que foi uma das dos meus cases da universidade, que é chamado 13 Days, que é o livro do Robert Kennedy, que é sobre a crise cubana com os Estados Unidos. E é um livro de negociação sensacional. Então, acho que esses dois últimos que me vêm à cabeça. E eu leio com frequência, eu gosto bastante. Então, eu misturo livro de negócios com livro sobre educação infantil, que também é sempre uma incógnita na cabeça de mãe. Mas eu sempre tento colocar no
meu
ritual.
Se você for, parece que é uma pergunta boba, mas... Ela não é. O que é a descrição do que é felicidade para você?
Nossa, boa pergunta.
Cada um tem um...
É você entender que você, no momento que você tá no seu melhor. Né? Você tá conseguindo dar o seu melhor. Então, eu acho que minha felicidade agora é estar aqui agora fazendo o que eu tô fazendo. E com prazer no que eu estou fazendo.
Uhum.
Se eu tô com os meus filhos no parque e tô fazendo o melhor que eu podia estar fazendo, aquele é meu momento de felicidade. Eu acho que... eu, pelo menos, não me sinto feliz quando eu me sinto aquém do que eu poderia fazer. Então, eu me sinto muito feliz na NK quando eu tô trabalhando e tô entregando o máximo que eu posso. Esse é o meu momento de felicidade. Se eu tô com dor de cabeça, tô entregando... tô cansado, não tô dedicada àquilo, acho que eu não consigo enxergar a felicidade plena.
Perfeito. Bom, Nathalie, muito obrigada. Eu amei, amei.
Adorei.
Muito. A conversa foi super recheada. Tenho certeza que todo mundo vai aprender muito com você. Muito
legal,
obrigada. Viu?
Obrigada. Foi um prazer enorme. Obrigada.
Obrigada. Eu sou a Cláudia Ribeiro e você acaba de ouvir o Lifestyle Lovers Podcast. E aí, gostou da conversa de hoje? Assine nosso canal e receba os próximos episódios automaticamente. E não deixe de nos dar o seu rate e review, tá? É super importante para nós. Muito obrigada e até a próxima.